Olá, meus amigos! Sejam bem-vindos ao mais um programa do PDCast, o podcast do blog próximadimensão.com.br. Hoje a gente vai falar de Coringa, um dos últimos blockbusters de 2019 e com certeza um dos que mais está dando o que falar na internet. Tipo, está sendo aclamado por muita gente, mas também outras também já têm suas ressalvas. O que tem de conclusão, praticamente, que é um filme totalmente diferente dos últimos que a gente tem visto no cinema. Aqui é o Adão e eu vou comer a tia do Batman! Não funcionou tão quanto eu queria.
Eu sou esse e, bom, como de costume, frase eu não tenho, mas vamos ver aí. Vamos ver o... Eu ia fazer uma referência, mas isso é muito obscuro, acho que ninguém vai pegar, então eu vou ficar quieto e vamos... Vamos ver aí o que a gente fala desse filme hoje.
Mais obscura que a minha referência, pô.
Seria.
Minha nossa.
Confia que é melhor.
Eu sou o João e não tô em choque.
Oi, eu sou a Débora e why are you so serious?
Ai, saudades do Dark Knight, minha nota. Nem parece que faz 11 anos do filme, né, pô?
Tempo voa.
Ai, ai. Muito bem, galera, antes da gente começar, eu queria dar umas duas pinceladas aqui para dois parceiros que me ajudaram bastante na divulgação do nosso programa. O primeiro, que é o Smash, que é o nosso colega aqui de comunidade de WWE, de tudo mais, que ele tem um canal de gameplay no YouTube. Ele geralmente faz vídeos de... competindo no modo online do Crash Team Racing, o remake que tem aí no PlayStation 4. E os vídeos são bem legais, tipo, e sempre tá divulgando a gente no site. E também ao David do podcast Underdog Podcast, que tá no Spotify, tá em todas as plataformas, tá até no YouTube. Que eu bati um papo com ele, a gente falou sobre o próprio podcast, a gente falou um pouco... sobre vários assuntos aí, que foi um formato de entrevista, assim. Tá muito bom o programa. Os links estão todos no post. E é isso. Agora a gente vai falar de Coringa, do Todd Phillips. Space cowboy, yeah. Some call me the gangster of love. Muito bem, galera. Eu queria começar o nosso podcast que por um assunto que tá muito no mainstream, né? Que é sobre como o público tá reagindo. Eu assisti o filme e eu escrevi na crítica e... Eu não enxerguei um filme que incentiva as pessoas a serem malucas e saírem atirando tudo por aí. Eu queria saber se vocês viram esse filme que influencia as pessoas de tal forma, eu acho.
Na metade do filme eu tô falar no olho, serve?
Mas estão tendo essa notícia de que tá sendo um incentivador a alguma
não.
coisa?
Então... ao longo das primeiras exibições do filme, desde que ele começou a ser exibido, a imprensa em geral tem, ou pelo menos parte dela, tem batido muito nessa tecla de que o filme pode ser um gatilho, alguma coisa que incentive as pessoas a glamorizar esse tipo de comportamento. E assistindo o filme, pelo menos essa foi a impressão que eu tive, óbvio, só posso falar por mim, eles deixam desde o início bem claro que, olha, aquele personagem aqui, ele tem problemas sérios, mentais, isso aqui não é um comportamento para ser glamourizado, apesar de que, tipo, ele tem um ponto, no fim das contas, há de se discutir, mas eu diria que ele tem o argumento dele tem um ponto, por mais que os métodos dele sejam extremamente errôneos e, sabe, mal guiados. Mas, ainda assim, eu não acho que seja um filme que, tipo, meu Deus, vai influenciar aí uma geração que vai entrar nos cinemas atirando em todo mundo. Eu não acho que vai ser alguma coisa desse tipo.
O foi exatamente o que eu pensei, porque é o seguinte, cara. Isso tá desde realmente o início, porque o Joaquim Phoenix, ele já saiu de uma coletiva de imprensa, putaço, porque o cara foi perguntar exatamente isso. E eu entendo, assim, o cara que fica puto com uma pergunta dessa, porque é o seguinte. Cara, eu acho que quando tem alguns comportamentos, assim, tipo, que são terríveis... E quando o pessoal começa a atribuir filmes a videogame, isso nunca é bom e sempre é um negócio altamente falacioso. Por exemplo, na questão dos shooters, estava até comparando isso, né? Porque em 2012, numa das sessões de TDKR, o Rises, um cara entrou no cinema e atirou nas pessoas. E estava atribuindo ao Coringa do Heath Ledger. Porque, nossa, não sei o que.
Nossa.
Exatamente, foi exatamente o que aconteceu. E eu acho isso muito injusto com filme, com qualquer obra que retrate violência e você atribuir qualquer ato tenebroso como esse a qualquer obra. Porque, primeiro, isso é uma falácia da ladeira escorregadia. A ladeira escorregadia você atribui uma causa e uma consequência direta e seca, sem ignorando qualquer coisa, entendeu? Por exemplo, a lógica é, se você faz isso, vai gerar aquilo. Causa e consequência direta. Isso é totalmente ilógico, isso não é um argumento válido. E, além disso, abre um precedente para censura, pelo menos eu acredito. Além de ser injusto, eu também não achei que o filme foi extremamente convincente no que ele fala, assim, tipo, por exemplo... O Coringa não tem a vontade de fazer nada, entendeu? Você assiste um cara maluco e todas as consequências disso. Pelo menos foi o que passou pra mim. Não sei contra você, com vocês foi a mesma coisa. Ou se o ponto dele foi altamente convincente.
Olha, eu acho que a proposta já foi essa. Não ia ser um filme com... Seria mais um filme de começo. Né, eu acho que, pelo menos eu, já esperava que não haveria fim. Seria ali um início de um Coringa. Então é um filme que você tá ali assistindo, então não é aquela coisa mais redondinha, que, sabe, tem começo, meio, fim. Ele até tenta, mas eu acho que não chega nisso. Mas eu não tiro toda a beleza do filme e toda a narrativa que... Eu achava que poderia até mesmo não me prender, exatamente com essa premissa, né, de que você senta lá e fica assistindo. Mas eu fiquei envolvida com o filme, eu acho que ele consegue... A atuação, né, do Joaquim é maravilhosa, não tem nem muito o que dizer. Então meio que acaba prendendo a gente por isso, pelo menos pra mim, no caso.
E, João, você achou o filme, tipo assim... convincente no quesito de chocar as pessoas e fazerem elas praticarem atos terroristas, alguma coisa assim.
Meu Deus do céu.
Eu acho que o meu maior erro foi ter ido ver o filme esperando isso, esperando algo... vai vir uma parada lá Tarantino aqui, porque isso estragou toda a experiência pra mim, porque eu não vi isso em momento algum, moleque.
Peraí, você tava querendo ver o filme pra praticar algum ato terrorista, João? Eu tô começando a ficar preocupado. Não. mas eu entendo, né? Você pensou que ia ser mais chocante, né?
Isso. Eu achei, nossa, vai ter agora aqui um negócio. Não, foi um filme bom, mas essa expectativa meio que quebrou pra mim.
Vou comer a tia do Batman. Agora mesmo eu vou lá.
O filme já começa em Gotham, nos anos 80. E logo no início a gente já vê, tipo, o símbolo da Warner, de época, né? Da Warner... Eu achei aquele negócio muito bom, velho. O símbolo, acho que é dos anos 80, eu nem cheguei a pesquisar. Aí o filme já começa com ele, e toda aquela... Eu acho que eu nunca vi uma representação de Gotham, assim, tão fodida desde Batman Begins, cara. Porque você vê lá os sacos de lixo desde o trailer, né? Mas ele meio que apresenta a cidade, assim, muito bem, cara. Toda hora o filme fica martelando aquela cidade decadente, né? Não sei se isso chamou a atenção de vocês. Ou esse foi, tipo, pra você, tipo, foi a melhor representação de Gotham? Ou você já viu melhor?
Assim, eu acho uma representação bem válida. Eu achei bem, bem fiel ao que é, historicamente, ao longo de todas as adaptações do Batverso, ali, por exemplo, assim dizer, uma representação, tipo, bem... Seguindo a linha de que, ah, Gotham é uma cidade perigosa, é uma cidade suja, sabe? E ainda assim seguiu bastante aquilo que foi estabelecido lá atrás, até nas primeiras adaptações para o cinema, ali o Batman do Tim Burton e tudo mais, que você tem aquela pegada meio ali, Gotham. Sabe? Aquela Gotham meio anos 20 ali, meio Great Gatsby, só que decadente. Então... E você vê isso, porque muitas vezes isso se mistura. Inclusive, de início, eu tive um pouco de dificuldade em discernir a época do filme.
É, eu também.
Tudo é bem preto e branco, sabe? Tudo, aí você fica se pensando assim, poxa, quando exatamente que esse filme se passa? Porque você não vê tão bem os carros, assim. Quando você vê os carros, você já consegue pensar, ah, é mais ou menos ali pelos 80 e tudo mais. Eu só consegui fincar o pé nos 80 quando eu vi de relance, assim, uma placa, tipo, numa rua que o rapaz passa ali, tá lá, videogames, assim. Aí, uma loja, eu pensei, ah, é nos 80. Aquela, assim. Mas eu achei uma Gotham bem legal. Se é a melhor, eu não sei, mas eu achei uma representação bem válida. Eu gostei.
Eu também gostei. Eu não lembro exatamente quando foi o momento chave que eu falei, ok, é lá pros anos 80. Eu não sei se foi pelo terno dele ou se foi na vez que aparece a psiquiatra, a terapeuta, e aí pela vestimenta dela, pelo cabelo ali. Na verdade, também a própria... As fotografias, a cenografia, ela dá aquela coisa mais antiguinha, né? Aquele tonzinho meio de sépia, assim, bem no comecinho do filme, que você já vê, tipo, sim, tá, é onde a gente tá, gente, não é atual, né? Então foi mais ou menos por ali. Mas eu achei, nossa, eu achei bem legal, certo que teve umas cenas lá que você vê, você fala, mano, isso é muito aqueles estúdios da Warner, sabe? Tipo, que o fundo, não tem fundo. Que é só aquele painelzão mesmo desenhado. Tipo, eu achei isso bem, bem nítido. Mas eu gostei muito da categorização, né, de Gotham, aquela coisa meio... Na verdade, vi muito Nova York ali. Tipo, eu vi aqueles metrôs lá e eu falei, nossa...
É bem
como
inspirado.
Se fosse um... É, Nova York.
É, Gotham é baseado em Nova York, acho que historicamente e tudo mais.
É tão Nova York porque eu vi muito do Taxi Driver nesse filme, que é o filme do Scorsese, que é praticamente o maior inspiração desse filme é Taxi Driver, cara. Quem não viu esse filme, assista, que é muito bom. Porque basicamente conta uma história muito parecida. E o filme já se passa em Nova York, né, que aí mostra lá um taxista andando lá pela cidade, aí o cara é meio que sociopata. Aí você vê, tipo, na hora que aparece um táxi andando lá em Gotham, eu já pensei, Taxi Driver. Aí, o tanto é que nessa Nova York aí, que eles meio que montavam lá em Gotham, você notava que era o período eleitoral, não é?
Sim.
E também no filme que eu tô citando, também é no período eleitoral, e tem sempre essas semelhanças e tal. E no filme ele já começa se apresentando essa Gotham já com a cena do Arthur, né? Do Arthur, ele girando lá a placa, né? Aí depois ele levando a surra daqueles moleques e recebendo já a arma. E lá você já começa a prestar atenção na interpretação, porque uma coisa que a gente pode dizer, então, não achei o melhor Coringa. Pra mim ele ainda é inferior ao Jack Nicholson e ao Heath Ledger. Jack Nicholson, puta que pariu, o cara é muito bom. Mas a gente já vê que dedicação pra esse filme não faltou.
Não faltou.
Foi uma coisa diferente, né? Eu acho que não dá muito pra comparar, foi uma coisa meio fora, né?
Bem fora.
Sim.
Bem fora. Porque você vê que ele já tava todo surrado aí, já logo no início você já vê as costelas dele lá, aquela magreza lá excessiva do cara.
Nossa, mas pra mim... Mas foi muito... Não sei se foi forçado, mas a... Tava nítido que era a postura que ele tava tomando, sabe? Ele sempre ficava com os ombros pra frente, que dá a impressão de que você é mais magro. Aí eu achei, nossa, mano, que ridículo, vai emagrecer. Emagrece mais do que ficar fazendo pose. A minha mentalidade foi essa. Ele não emagreceu, tipo, a tempo, ou não quis emagrecer a tempo, e aí ele ficava nessa posição pra parecer que é mais magro.
Eu achei não tinha
muito
percebido.
Desnecessário
não,
isso.
Não sei, eu achei meio esquisito aquela pose dele, mas na hora também eu pensei, ah, o cara é maluco, né? Sei lá.
O cara não, tá lá fazendo balé com a arma.
Tem essas duas questões. Ou era realmente o ator ali se posicionando para parecer mais magro, ou era uma coisa doida mesmo do próprio
do cara,
Arthur, né?
É, né? Que ele tem todos aqueles problemas lá, psiquiátricos e tudo mais.
Aquilo lembrou um pouco, tipo, o Christian Bale, na época que ele fez aquele filme do Operário, aí, tipo, ele tava muito magro, né?
Sim.
Tem até uma história, eu acho até mentira, né, que dizendo o pessoal aí que ele só comia uma lata de atum por dia. Pra
cara, eu não sei, porque uma coisa que eu respeito no Christian Bale é a dedicação dele a... Sabe, a se mudar pra... A, tipo, se modificar pra cada papel. Tipo, teve aquele papel lá, não lembro qual foi, que ele teve que engordar pra caramba e ele ficou irreconhecível.
Foi The Vice, aquele filme horroroso.
Sim. Cara, e tipo, se o cara chega àquele ponto e depois ele volta, sabe? Tá bom, dinheiro ajuda, cara. É rico dessas coisas, mas... Sabe, o fato dele se prestar a isso não me faz duvidar, não, né?
É, então, foi o que eu não vi no caso do Joaquim.
É, faltou... É, verdade. Porque a gente já tem meio que um parâmetro, né? Pra esse tipo de coisa.
Eu não sei, cara. Assim, sobre a questão do filme e tal, do Coringa em si, olha... Se é o melhor Coringa, eu não sei.
Não,
ok, tipo, opinião, mas eu não tenho opinião fixa sobre isso. Mas eu... Sabe, eu não achei ruim. Eu não sei se é melhor que o do Heath Ledger, mas eu achei, tipo, dadas as devidas abordagens e proporções, obviamente, eu achei tão bom quanto o do Jack Nicholson. O do Jack Nicholson é uma abordagem diferente do Coringa. Inclusive, eu acho o do Jack Nicholson mais fiel aos quadrinhos até aquele ponto ali, inclusive. É fiel pra caramba.
Porque o Coringa do Jack Nicholson, ele é mais na pegada cômica mesmo e na ironia,
sim,
né,
sim,
pô?
Sim.
É na pegada cômica e irônica.
Sim,
você fica, você dá risada
do cara.
É uma coisa
interessante também com o Arthur, porque por mais que ele seja um indivíduo, tipo, terrivelmente danificado, com seríssimos problemas psiquiátricos ali, psicológicos, você vê que ele tem um humor ali, por, sabe?
Ali mas se bem
que
só
que ele só sai em horas de fúria ali, tipo... Tipo aquela... Acho que a piada mais engraçada que ele conta no filme é aquela hora que ele tá saindo lá do... Lá de onde ele trabalhava ali, né? Aquele lugar onde ficam os palhaços. Ele vira pros caras e fala: "Look, I'm punching out." Eu tô batendo ponto, né?
Ponto.
Aí ele começa a dar soco na é a hora mais engraçada do filme. A piada... Isso também é um outro ponto interessante, né? Que tinha a galera comentando que tinha muita gente rindo nos filmes e tudo mais, na sessão e tudo mais. Na minha sessão, ninguém riu de nada. Basicamente.
Quase isso, na minha também.
Só teve essa hora que eu...
Do anãozinho.
Ah!
É.
Ah, essa é... Essa hora eu segurei o riso, legal. Eu tenho um senso de humor doente. Eu segurei um riso fortíssimo nessa hora. Porque a minha vontade era gargalhar. Eu achei muito engraçado aquela coisa lá. Só que mas eu não ri.
Enfiou a faca, foi no colega dele, né?
É.
E porra, o cara, tipo assim,
a sonoridade. Não foi nem a faca, se eu não me engano, foi a tesoura, não foi?
Ah, foi a tesoura.
Tanto é que teve aquela pontinha lá do corte da boca, né?
Sim.
Eu fiquei pensando, será que ele vai, tipo, abrir o sorriso, né? Com a tesoura, deu muita ênfase naquilo. E, tipo, nada a ver. Aí ele foi, pegou a tesoura e matou o cara. Tipo, não aqui.
Aí, pô, aquela cena é engraçada, mas você não quer rir por causa de todo o contexto da parada.
Ah,
né?
Eu ri.
Não, eu segurei fortemente ali o riso, mas meu Deus do céu.
Não, todo mundo riu. Na verdade, eu tava muito pensando que ele ia matar o anão. Tipo, eu na verdade, eu não consegui entender por que ele não matou.
Ah, ele
aí
fala,
como ele não matou...
Ele fala, você foi o único cara que foi legal comigo.
É.
Só que, não, até aí tudo bem, mas a questão é o fato dele ter deixado o anão escapar, ele seria dedurado. Iriam falar que aquele cara foi ele que matou o outro moço. Sim.
Mas é porque eu acho
que... Não, eu pensei, então ele vai se matar no show. Tanto é que ele ficava ensaiando lá, né? Na entrevista.
Sim. Mas eu acho que é porque naquela hora ele não tava mais ligando pra isso. Ele tava pensando, agora eu vou fazer o que eu quero e ponto. E é isso aí. Por isso que
mas
ele deixou
o cara
em... ele
sabe que tem consequências.
Sim, ele sabe, mas ele não, mas ele não liga pras consequências.
A partir daquele momento, eu acho que na hora que ele se tornou o Coringa, que ele meio que deu zero fodas.
É tipo isso.
Que
foi o que
estava assim. Acontecendo.
Foi
até porque
que
o cara
matou
não dá um tiro. Ele não dá um tiro no Robert De Niro à toa, né, pô?
Em rede nacional ali.
Em rede nacional.
É uma outra atuação que eu achei muito boa também, do De Niro, né?
O De Niro sempre tá bem, né?
Sempre tá bem, né? Até quando ele faz um filme merda, ele tá bem. Nesse que foi bom, então. O que você comentou, a dedicação, realmente não faltou. Achei sensacional a atuação dele no filme, assim. Você falou que não foi a melhor atuação dele, tipo, eu sobre isso eu também não vou opinar, porque eu não vi filmes o suficiente dele pra, sabe, pra fincar o pé assim com tanta certeza. Mas eu achei uma atuação bem bacana também. E, como eu te disse, é uma abordagem interessante do personagem. Eu acho que no cinema, pelo menos, a gente ainda não teve um Coringa ruim, né, inclusive.
Até Jared Leto.
Pra aquele eu dei conta. Aquele eu nem conto, aquilo lá não é o Coringa.
A gente finge que não aconteceu, né, pô?
Do que você tá falando? Eu não sei.
Vou comer a tia do Batman. Agora mesmo eu vou lá.
Eu vi esses dias não sei se vocês viram também, um artista que tirou todas as tatuagens, fez o Coringa do Leto como se fosse um Coringa normal.
Normal.
Sem as tatuagens e sem os dentes.
Aí ficaria o Neymar, né?
Eu até falei, nossa, interessante, né?
Poxa,
ele ficou muito...
Vou procurar isso.
Não deu pra ver.
Não, ficou muito... Fora, sei lá.
Na verdade... Muito, eu até saí do filme, da sessão, e falei, nossa, agora eu quero ver a continuação com a Harley conhecendo esse Coringa, né? Não o Coringa lá do Esquadrão Suicida, eu queria ver a doutora, a Harley Quinzel aí, nesse Coringa aí do Arthur. Aí pois ia ser muito legal.
Se bem que, né, tipo, aquela coisa, né, de início, eles estabeleceram aquilo ali como se fosse uma história fechada, só que aí agora... Só que é o que eu tava falando com o Adão aqui antes do podcast. Eu acho que vai ser um desperdício tremendo eles não reaproveitarem a história desse filme, a construção de arco e tudo mais, que foi muito bom, de alguma forma, no universo maior da DC. Eu acho que
mas
vai ser um desperdício
que tá,
grande.
O problema é porque o Joaquim Phoenix... O Joaquim Phoenix, ele não gosta muito de blockbusters, entendeu?
Uhum.
Ele até fala assim que os blockbusters melhoraram e tudo mais.
Sim.
Ele assim, ele topa fazer uma sequel, só que tem um pequeno detalhe que ele quer. Porém, o sequel tem que explorar mais camadas do personagem dele. E pra explorar mais camadas do que já foi, eu acho muito difícil.
Bom, acho possível, mas aí tem um catch. O negócio seria o seguinte: não seria um filme do Batman. Seria um filme do Coringa com o Batman. talvez. Mas aí dá pra você explorar, dá pra fazer umas coisas bacanas. Só que o Coringa teria que ser, de certa forma, um personagem principal desse segundo filme com ele. Claro. Que, né, mas, lembro... tipo, obviamente que não é um paralelo igual, mas seria mais ou menos algo tipo foi o Guerra Infinita, que foi essencialmente um filme do Thanos. O Thanos é o protagonista do Guerra Infinita. Então o Coringa teria que ser o protagonista dessa sequel, mesmo com a participação do Batman. É o que eu acho. Mas
é que tá.
Ah, mas eu só lembro de colocar o Batman, coloca outro aí. Pra ele, tipo, sei lá.
O negócio é que eu só lembro de uma trilogia blockbuster que explorou recentemente, que explorou assim a camada atrás de camada, tipo filme atrás de filme, que foi a trilogia do Planeta dos Macacos, do Caesar. Oh. Aquilo ali explorou ele até o final, velho. Não sei se vocês gostam de Planeta dos Macacos, só que realmente, do primeiro ao fim, foi uma exploração de personagens, estudos.
Eu não vi o último. Só o último que saiu, eu não vi.
Mas, pois é, eles exploram até o máximo. Mas se for esse caso de explorar o personagem mais ainda, eu acho que o Joaquin Phoenix tem possibilidades, porque o diretor do Planeta dos Macacos, da trilogia, é o diretor do filme do Batman de 2021, o Matt Reeves.
Oh!
Então, um filme do Batman, sei lá, que vai ter o de 2021, imagina assim que o filme vai ser em 2025, talvez.
O quê? O do Coringa? 2025?
Não, próximo. O Batman 2, por exemplo.
Ah, não, acho que seria mais rápido até, né?
É, mas
2025?
Não, não. Porque o primeiro vai ser 2021.
Então, eu acho que o segundo seria 2023.
Do Robert.
É, do Robert Pattinson, é.
Eu acho que seria 2023, eu acho que não iam demorar tanto.
É porque assim, esse filme do Batman já tá se arrastando, já tem mais...
Sim, mas aí tá se arrastando basicamente porque a Warner barra DC fez bosta atrás de bosta ali com o universo cinematográfico deles, né? E agora que eles estão conseguindo arrumar a casa.
Exatamente, agora que estão arrumando a casa.
Será?
Não, então, mano,
ainda não saiu nada ainda.
Sim, né? Mas tipo... Sei lá, se a gente for tirar esse filme do Coringa aí como alguma indicação, parece que estão num caminho legal. Vai ter esse reboot do Esquadrão Suicida aí, que inclusive é o reboot mais rápido da história, se eu não me engano. Que, meu Deus do céu.
Rebootar no segundo filme.
Não, a gente tem que checar isso aí, cara. Eu acho que você não teve um reboot tão rápido assim na... Até o Amazing Spider-Man lá do Andrew Garfield rendeu dois filmes. Agora
é não, mas peraí, volta aí. O Esquadrão Suicida 2 vai ser reboot?
Acho que vai, não?
Mudaram o diretor, os atores vão mudar.
Vai ter ator que vai mudar, se eu não me engano. Não?
É, vai ter ator que vai mudar. Não vai ter mais o Jared Leto como Coringa também?
Pois é, eu acho que vai ser
como se
o primeiro não tivesse acontecido. Pelo menos é a impressão.
Mas pelo que eu...
Ele não tem nem dois no nome?
É verdade, não tem não.
Ele é só The Suicide Squad. Eu acho que ele tem um The antes. Mas é só isso.
É mesmo, não tinha percebido.
Ele porque... não tem dois no nome porque eles querem cortar todas as relações possíveis com o anterior.
É mesmo.
Mas
que
vai estar no filme?
A Harley Quinn não vai. Ah, sim. Mas só ela, se eu não me engano. Eu acho que é só ela volta.
IMDB, The Suicide Squad. 2021 também. Aí, é o mesmo... É D. A diferença do primeiro é só o D mesmo.
E que não vai ter o...
Não vai ter
o... realmente. Não tem dois. Não é um dois aqui, né? É só o D.
Por isso que eu tô achando que, na melhor das hipóteses, vai ser o que a gente chama de soft reboot. Que, tipo, não vai... Talvez não contradiga diretamente o primeiro filme, mas não vai fazer nenhuma referência direta a ele.
Eu acho que basicamente a DC tá fazendo dos últimos anos, né? Porque...
Eu acho que, gente, não tem como, porque tem a Harley.
Sim, mas aí, tipo, vão usar a mesma atriz, a mesma personagem, só que não vão, sabe? Não vão fazer referência ao anterior. É a Harley, é o tudo mais, só que é possível, dá pra fazer.
Imagina o Aquaman, por exemplo. O Aquaman só tem uma referência ao Justice League e ao universo
cinematográfico. E é uma cena que eu creio que se você cortar do filme, você ainda consegue entender o filme. Exatamente.
É. E são dois filmes. O Shazam também não teve referência nenhuma com o DCU. o Aquaman também só teve uma cena que dava pra cortar. Esse filme nem tem o selo da DC. Aí que tá, tipo, The Suicide Squad. A DC tá criando um novo conceito de reboot. É só você botar o D. Por exemplo, teve Batman vs Superman. Aí o de 2021 é The Batman. Aí com outro personagem. Nossa. Aí esse vai ser o Suicide Squad, é o The Suicide Squad. É uma forma muito interessante de você fazer os reboots, eu acho.
Eu não acho que dá pra considerar reboot, porque não serão os mesmos personagens, sabe? Não é igual o Quarteto Fantástico. Que é uma coisa, tipo, ok. Ou com os Batman, ou como o Homem-Aranha. Eu acho que nesse caso do Suicide Squad, vão ser a Harley com outros personagens, ponto.
Mas é aí que tá. É, se eu não me engano, não tem o ator lá, o personagem lá, que é o handler da Squad, que é o Jack Flag, o Rick Flag, alguma coisa assim, né? Rick Flag, eu acho. Então, ele não vai aparecer nesse filme com outro ator? Ou vai ser o mesmo também?
Aí, Suicide Squad não é
mesmo. Aqui é o mesmo ator. A Amanda Waller também é a mesma ator. A mesma
atriz. É a mesma atriz?
É.
Cara, então eu acho que eles estão querendo fazer um soft reboot. Eles não vão contradizer o primeiro filme, mas eles também não vão fazer referência quase nenhuma a ele.
Não. É o que eu acho. Que continuado. É uma história fechada, né?
É uma história, tipo. Pode até
não ser uma história fechada, não. Eu acho que não vai ser, porque a gente tem a Amanda. Com a mesma atriz, então, simplesmente vão pegar a Harley, que é a mais boazinha dos
e a mais quadrinhos. Popular também, né?
E a mais popular, a mais querida. Não, eu digo, a Amanda vai chamar a Harley pra ajudar a treinar
um time novo.
Esse novo esquadrão.
Eu acho que vai ser que nem o Aquaman mesmo, porque o Aquaman só teve uma referência, uma cena referenciada ao DCU. Aí talvez esse seja basicamente a mesma coisa, entendeu? É.
Vou comer a tia do Batman.
Agora mesmo eu vou lá. Voltando aqui no que a gente fala do Coringa e num futuro sequel. Mas assim, eu não tô muito otimista pra um sequel, mesmo querendo, entendeu? Eu quero esse Coringa enfrentando o Batman. Mas só que eles vão dar um jeito de continuar, né? Porque foi um sucesso. Mesmo sem o Joaquin Phoenix, ele já deu a entender no final do filme que o Coringa ele é mais uma ideia do que um cara. Tanto é que ele não é.
Não,
ele
não é um gênio. É. E inclusive é um gênio, acho que teve uma entrevista do diretor que ele foi. Originalmente eles tinham falado, não vai ter ligação com nada e tudo mais. Aí depois que começaram a chegar os números, acho que foi o diretor que soltou assim, talvez ele tenha inspirado o próximo Coringa, né? Alguma coisa assim. Pois e assim, é uma coisa que talvez funcione, porque aí é um ponto que eu queria chegar. O Coringa, ele é um dos personagens com história de origem mais, assim, solta dos vilões grandes de quadrinhos. Porque ele teve uma primeira história de origem que foi estabelecida, né? Aí teve aquela versão que foi mais calcificada, por assim dizer, lá na Piada Mortal. E o resto derivou dali. Só que com o tempo você teve outras versões, outras sugestões de origens pro Coringa, e nenhuma delas é apresentada como definitiva. Até porque ele, por ele ser louco, isso é uma coisa que o filme trabalha também, ele é apresentado como um narrador não confiável, assim. E isso eu acho que é uma sacada que tanto o filme em si, quanto ele num nível mais metatextual, por exemplo, sem dizer, né, nesse ponto de que a gente não vai... talvez ele não seja o Coringa lá do Batman, mas talvez ele tenha inspirado. Então é uma pegada que o filme pegou de uma forma bacana, sabe, nesses dois âmbitos.
Porque eu acho que seria bem plausível o Coringa que vai enfrentar o Batman nos próximos anos não ser exatamente o Joaquin Phoenix, né? Mas ser um cara inspirado por ele, até porque o filme no terceiro ato é basicamente isso. É o pessoal utilizando máscaras e lutando contra o sistema e tudo mais. Eu imagino. Aí até porque a gente já vê o filme.
Acho que se fosse nesse sentido, assim, pra realmente estabelecer que ele é apenas uma ideia, no finalzinho do filme não ia ter o Me Chama de Joker. Me Chama de Coringa. Mas não precisava. Okay. Entendeu? Não sei.
Talvez seja a pontinha de esperança, assim, tipo, do cara no futuro, tipo, pode me chamar de Joker. Aí, sei lá, um cara que, vamos supor, que seja um pouco mais, assim, inteligente, que... e mais fisicamente um pouco mais forte, né? Porque a gente vê que o filme todo mostra que o Arthur é muito frágil, tá ligado? Você pensa que qualquer queda do cara morre, né? Ele é muito frágil, assim, fisicamente.
Só no final que não, que ele tem atropelado e levanta lá.
Exatamente.
Spoilers, que... opa!
Não, a pessoa que tá no podcast de Coringa, com certeza ele já sabe que ele vai pegar
muito spoiler. Não tem como, né?
Não tem como, né?
E não, eu até pensei nisso na hora que eu tava lá no cinema. Ele passou o filme todo apanhando de trombadinhas e não sei o que. Aí no final ele é atropelado e levanta de boa.
Como se nada tivesse acontecido.
Ok,
né,
de boa é exagero também. Ele dá uma
cuspida. Não, mas... ele tava todo quebrado. Sim, tanto mas, é que
ele, mas pô, ele levanta.
E dança.
Dança.
Ele levanta e dança. Vai ver quantos atropelados por aí levantam e dançam.
A risada, principalmente, nossa. Dá uma aflição. Eu senti
a risada dá uma aflição do caramba. Isso
ficou pois é, cara. E, tipo, isso é a parte mais genial do filme, assim, porque a atuação do cara, tipo, de ele ter sorrido enquanto demonstrava ao mesmo tempo tristeza, né? Botava algumas paradas, um tanto cômicas, mas, tipo, de vergonha alheia, tá ligado? E você queria rir. Mas ao mesmo tempo que você queria rir, você sentia pena do cara e queria que a cena passasse o mais rápido possível, entendeu?
Era uma aflição, né? Dava aflição, né?
Era uma aflição, por exemplo, o cara ele vai se comunicar com a pessoa, aí ele tá querendo rir, mas ele se controla, aí depois ele não consegue evitar, pô. Aquilo ali é muito aflitante, mas não deixa também de ser engraçado, né?
Vou comer a tia do Batman. Agora mesmo eu vou lá.
Mas pra mim o Coringa sempre foi uma pessoa muito inteligente. Não sei se eu estou confundindo com algum outro vilão. Mas pra mim ele sempre foi aquela pessoa que se fala, meu Deus.
Ele pode fazer qualquer coisa.
Eu acho que ele é mais imprevisível do que inteligente. E acho que é aí que mora o perigo.
Ele não é estratégico, ele é só mais na loucura do imprevisível.
Sim, não que ele não planeje, mas, sabe, é aquela coisa, você não... Ele não segue bem uma lógica das pessoas normais, pelo menos é o que eu acho.
Uhum. É porque é o seguinte, a gente sempre tem muito como referência o The Dark Knight e o Batman de 89, certo?
Sim.
Uhum. O Coringa no TDK, ele fala assim, você me acha que eu tenho cara que faz planos? Mas só que na hora que ele fala isso, você não tem como acreditar, porque...
Tipo, será que ele tá falando sério ou será que ele tá só mexendo com a pessoa?
Ele só tá de sacanagem, porque ao mesmo tempo que ele fala isso, 3 minutos depois ele dá dois endereços errados, aí o Batman ele vai atrás do promotor lá, do Harvey Dent, e os policiais eles vão atrás da Rachel... E isso meio que mata a Rachel. Ele. Não é possível que ele não tenha planejado isso. Ele tá sempre dois, três. Ele manipula, ele tá sempre dois, três passos atrás. No caso do Batman de 89, que curiosamente o nome dele era Jack. Não sei porquê, o Jack Nicholson tava interpretando ele mesmo, eu acho. Aí o Jack, ele fazia uns planos assim meio doidos. Por exemplo, ele pegava o dinheiro. E distribuía para todo mundo. Ele já tinha anunciado isso antes. Pega o dinheiro e distribui para todo mundo. Ao som de Prince. Na verdade, aquela cena é genial. Aí, logo depois, ele solta o balão. Aí tem um bocado de gás. Tipo, a gente sempre vê um vilão, assim, que peite o Batman de uma maneira que totalmente manipuladora, imprevisível e inteligente. Nesse caso, a gente só vê o lance da imprevisibilidade dele. Eu acho que faltou um pouco.
Faltou. Eu não vi muito disso, dessa coisa... Nossa, o que ele vai fazer agora?
Vilanesca, né? Vilanesca, eu acho.
Isso não teve nem um pouco. Teve um... Eu vi ali só um garoto depressivo com sérios problemas mentais. Agora, um vilão, eu não vi. E é o que pode ter numa sequência.
Isso foi uma coisa que eu achei bacana no filme. É, eu achei legal, achei... Assim, gera perguntas, que é uma coisa sempre interessante para um filme desse tipo. Mas o filme te deixa propositalmente ambíguo se o... Né, se o Thomas Wayne é pai dele ou não. Porque eu fiquei...
Não é. Aí,
você tem certeza? Porque, tipo, tem a...
Tenho.
Né? Porque tem aquela cena no final, aquela cena que se você piscar você perde, né? Que ele tá lá olhando pra, revirando as coisas da mãe, e aí ele pega uma foto assim, e aí na parte de trás da foto tem escrito, amo o jeito que você sorri, TW.
Mas é o que realmente é tão ambíguo, cara, oxe, porque é o seguinte...
Aí.
Você não viu mas isso?
Oxi, mas ela trabalhou com ele, mas não quer dizer que...
Só que, não, mas ele lembra que ele falou, eu nunca tive nada com sua mãe. Foi o que ele disse pro... E aí, tipo, se você
tem
não...
Tem um bilhete com ele.
É, aí tem um bilhete...
Aí ele fala, não, eu tive um casinho com a sua mãe, mas você não é meu filho. Não adianta ele falar isso.
Sim, né, não, mas é meio tipo, sabe, deixa ambíguo. Deixa, é uma coisa que fica no ar ali.
Porque mas de qualquer coisa...
Parece que não, só que...
Ele é adotado.
Mas é que tá, por exemplo, a mãe dele era maluca. A mãe dele era maluca. E esses problemas mentais podem ser transmitidos, geralmente são transmitidos por conta da genética.
Gente, ele é adotado, não é filho dela.
É uma coincidência estranha, não é?
Mas aí que tá, é possível. As duas coisas são possíveis. Porque aí a gente fala, ah, mas é adotado, tinha os papéis lá de adoção e tal. Ok. Mas a gente lembra que o Thomas Wayne é o cara mais influente e poderoso da cidade. Se ele quisesse fazer um filho ilegítimo sumir, ele só precisa estalar os dedos. Então, é uma coisa que, sabe, fica ali aquela dúvida.
Gente, mas aí ele simplesmente ia pegar a criança e jogar em outro mundo, outro país. Não ia mudar a papelada, tipo...
Cara, assim, ele pode ter querido esconder de maneira preguiçosa. Vamos concordar também que o Thomas Wayne não é exatamente um cara muito inteligente, né? Ele saiu pra ir ao cinema com a mulher, com um colar de pérolas no meio de uma rebelião na cidade. Vamos concordar que isso aí é uma atitude não muito prudente.
Temerável.
Se você não quer ser assaltado e morto. Pois é, sem segurança. Você vai ao cinema, não tinha daqueles ali,
pô. O dia que o cara vai no cinema, velho.
Era o último dia do Zorro em cartaz, alguma coisa assim. Tinha que ser esse filme,
pô, tipo, o cara... Porra, se eu fosse rico, velho, e tivesse numa cidade e tava, tipo, um caos desse maluco, moço, eu pego o primeiro helicóptero pra ir pra outro lugar e pegar um avião e, tipo, sei lá, pra Inglaterra.
Eu vou no cinema de Metrópolis, caramba. Pra que eu vou no cinema? Pra que eu vou no cinema de Gotham City?
Eu vou pra Metrópolis, eu vou pra Smallville, velho, sei lá.
Smallville nem cinema deve ter, mas enfim... Deve ter aqueles drive-in, né? Mas em cidade do interior e tal. Mas enfim.
Eu acho que, assim, eu gostei muito, na verdade, desse arco. Eu achei. Tanto é que naquela cena que ele tá indo encontrar o Bruce lá na casa dos Waynes, né?
É.
Eu tava, aí eu, tipo, nossa, agora eu entendi porque que o Coringa nunca quis matar o Batman. Porque eles têm, né? Esse parentesco, eles são irmãos.
Pseudo parentesco. Esse possível parentesco.
Depois já teve um segundo de mudança aí que, tipo, né, eles não são irmãos e tal.
Não, mas eu acho que tá, pode ser e pode não ser. Eu acho que essa ambiguidade aí é bem proposital. Até porque essa porcaria desse bilhete lá no. Na foto explodiu minha cabeça lá.
Mas o bilhete não foi pego antes de tudo isso? Antes dele saber que é adotado?
Não, quando você vê essa foto, o treco da mãe escrito atrás, já é ali no logo antes do ato final do filme, quando ele tá ali preparando as coisas, ali ele tá revirando as coisas da mãe, aí ele pega uma foto assim, olha, aí na parte de trás da foto, tipo, a câmera não fecha na foto.
Então, mas tá aquela... Escrito. Não, mas aquela cena eu não lembro muito bem, mas eu acho que eu tinha... Eu entendi
aquela
que
cena foto... já é depois do, de quando...
Mas então, eu entendi que era uma foto da mãe dele, da sim, mãe pra ele.
Tá, da... só que tem... Sim, mas tem um bilhete do Thomas Wayne atrás da foto, então...
Tem, mas é que tá, pô. Oi, uma coisa importante. Ela é louca. Ela poderia ter forjado esse bilhete, não?
Também. É uma possibilidade. Então...
É...
Tá vendo?
É muito ambíguo,
tá vendo?
Cara.
É a ambiguidade é tão grande que a gente tá aqui discutindo, sei lá, há uns 10 minutos quase sobre essa porcaria desse bilhete, a gente não consegue chegar numa conclusão. Porque é proposital isso.
Olha, na minha opinião, eu acho que foi sim. Tá, Thomas Wayne que escreveu aquele bilhete.
Mas
e é exatamente por causa daquele bilhetinho que ela inventou toda a história de que eles se amam.
É
porque
possível?
Ela é a louca do sorriso, né? Que ela fala que tem sempre sorrindo e nananã. E às vezes foi por isso.
O
Thomas falou uma coisa assim e ela ficou na cabeça. Eu acho que ela deve ser a mãe da Harvey.
Vou comer a tia do Batman. Agora mesmo eu vou lá.
E uma outra coisa também que eu achei muito legal no filme é o som do filme. Não só a trilha sonora, o áudio do filme é muito bom.
Não, a mixagem de som, né? A mixagem de som é sensacional, a mixagem, com certeza. Porque os tiros.
Sim.
Acho que você.
Sim, cara, é um dos poucos filmes que eu assisti na vida, pra contexto. Eu sou carioca, então sei muito bem o que é o barulho de um tiro. Então, cara, foi um dos poucos filmes que eu vi na vida que eu escutei um tiro e pensei, caralho, isso é um tiro mesmo. Estão dando um tiro aqui perto de mim. Sim! Porque, pô, parece que é um trovão ali dentro da sala. O cara pega lá 38, pá! É aquele barulhão ali, sabe? Não é aquele cano de escapamento de moto. É um barulho de tiro ali de respeito. Naquela hora eu tipo, parei tudo que eu tava pensando. Assim, eita porra.
Então, olha só onde eu tô.
E a trilha sonora do filme casa bem também com as cenas. Então eu acho que...
Mais ou menos, cara. Porque
não, acho que a única parte que eu achei estranha, que me causou um estranhamento, foi aquela hora que ele tá saindo de não sei aonde, que ele tá... Aí ele vai seguindo a rua, assim, e aí começa a tocar uma música muito... Muito dark, assim, no fundo. É. Aquela hora me causou um estranhamento, porque não tinha motivo pra aquela música. Mas ok.
A trilha sonora, assim, eu achei ela muito 88 ou 80, porque...
Boa, pessoal, eu odeio.
Não, dentro da própria trilha, entendeu?
Ah, porque tem ou alguns ela momentos... acerta muito ou ela erra muito, no caso.
É, porque teve alguns momentos que faltou uma trilha sonora pra melhorar, entendeu? Tava muito quieto, assim. Mas em outros momentos, nos momentos mais chave, assim, do filme, tipo, nos momentos de tensão, a trilha sonora tava sensacional, cara. Tava aquele negócio meio, tipo, parece um Hans Zimmer no TDK, na hora que ele coloca uma trilha mais de urgência. Tava muito foda. A trilha sonora nos momentos chaves. Mas na trilha sonora, assim, em alguns momentos, eu achei que faltou um pouco. Assim, em alguns momentos assim, mais casuais, eu acho.
Uhum.
Só que nos momentos mais, assim, tipo, em terceiro ato, que tá com a trilha sonora escandalosa. Pô,
escandalosa. O final também, lá com a musiquinha no fundo, toda aquela coisa. Teve toda aquela coisa que você acompanha ao longo do filme pra você descobrir depois que foi tudo alucinação da cabeça dele, né?
Ah, a cena que ele tá entrando no apartamento dela é muito boa.
Sim, sim. Então, toda essa construção de que, aquilo aí foi uma alucinação da cabeça dele.
Não, mas vamos só deixar entre parênteses essa coisa de ele entrando no apartamento dela, porque a porta dela estava aberta. Você mora em Gotham, naquele prédio, e a sua porta está aberta.
Esse povo é muito inconsequente. Por isso que tem tanto crime. A galera é idiota ali, o nego vai e sobe em cima, tá vendo? Por isso que a taxa de crime tá lá em... Porque o povo é otário. Simples assim.
Por isso que... O povo é muito otário, velho. O cara vai no cinema no dia de anarquia. O pessoal não faz uma segurança mínima no protesto. O pessoal tá morando em Gotham, no subúrbio. Que Gotham inteira já vem com subúrbio.
Não tranca a
porta. No subúrbio do subúrbio. Não tranca a
porta. Não tranca a porta, né? Pois é.
Tem a minha filha não. Pequena lá e você deixa a porta aberta.
Detalhe, o metrô do Rio de Janeiro tem mais segurança do que o metrô de Gotham. Porque no metrô daqui do Rio você tem sempre um guardinha ali na roleta. No de Gotham nem isso, né?
O cara pode atirar o alvo.
Lá de aquele 3-8 bombado lá do Coringa. É o cara sai correndo e ninguém abre um olho. Tudo bem, era
tarde. Corre, nada assim. Acontece, feijoada.
Exatamente.
Ai,
é engraçado assim, mas
por isso que eu pensei.
Mas eu vou te falar, isso tudo é obviamente tá aí, que a gente tá dizendo aqui, né? Em tom de brincadeira, porque se a gente for parar pra fazer isso com qualquer filme, acabou o cinema. Porque,
acabou o cinema.
Não,
é verdade.
Não tem como.
Eu queria dar um ponto, porque a Débora falou muito bem que a porta dela tava aberta, por isso que eu acreditei que nem todas as lembranças com aquela mina foram exatamente alucinações, entendeu?
Ah, a primeira dele no elevador com ela não foi, mas o resto eu acho que foi tudo.
Então ela só deixou a porta aberta, né?
Zoando com meu amigo que tava comigo, que eu falei, nossa, não pode nem interagir com um cara no elevador, que o cara
ele já acha que você é seu amigo, que é uma namorada dele. Meu Deus do céu. Não, mas aí é uma coisa que eu achei bacana, porque o filme faz um trabalho bem bom. Quer dizer, não sei se bem bom, mas relativamente decente, em fazer a gente acreditar que aquilo ali até aquele momento é real. Porque, sabe, não tem nada nas cenas de alucinação que...
Não, tem, só tem uma.
Qual?
Aquela cena que o cara, ele, tipo assim, ele fica meio puto, aí ele sobe com toda vontade, abre a porta dela, taca um beijão na mulher, sendo que ele só tinha falado com ela uma vez.
Não, mas aquela cena ali já tinha sido depois do show de comédia, daquelas coisas.
Eles já tinham saído, já tinham se encontrado.
Saído, se encontrado, sim, mas já.
É, verdade.
Na cabeça dele.
Na cabeça dele.
Na cabeça dele.
É aquela coisa, ele namorava ela, mas ela não sabia.
É um negócio bem comum, né, pô, no cinema.
Exatamente.
É a web namorado do cara, ele. Enfim.
Nossa, ai, velho. Porque assim, essa cena que você falou, né, que ele vai até o apartamento dela, ela é bem suspeita, né? Porque se você pensar as outras cenas que mostra, é ele na casa dele, é ele no hospital, é ele na rua, e aí, tipo, sempre mostrando que não tem ninguém com ele. Só que nesses casos, ou até mesmo quando ela aparece lá pra falar com ele, a primeira vez que ela pergunta se ele tava perseguindo ela, né?
Ele fala que sim. Sabe?
Que foi a única vez que ele... Opa, foi legalzinho. E era ilusão. Mas enfim, aí... nessa cena, no caso, como que será que isso aconteceu? Porque ele foi realmente até o apartamento dela, né?
Vai ver, ele imaginou também que ele indo até o apartamento.
Mas como? Geralmente ele só, tipo, imagina a pessoa e não o ambiente.
Conversando com um amigo imaginário, talvez.
Entendeu? Se é uma conversa com um amigo imaginário, não tem como ele ter ido até o apartamento dela, entende? Porque seria a mesma coisa do que aconteceu quando ele descobriu que era ilusão. Essa cena ficou meio suspeita. Se fosse algo relacionado ao apartamento dele, sabe? Aí tudo bem. Agora, como que será que isso bolou? Seria mais como se fosse um sonho, então, tava dormindo? Não sei.
Vou comer a tia do Batman. Agora mesmo eu vou lá.
A gente já tá totalmente desconstruindo o filme, cara. Olha só, eu não sabia que a gente ia chegar a esse ponto.
Sim, mas eu acho que isso aí é uma prova de que o filme foi bem construído, pelo menos.
Assim, na minha opinião, foi um bom filme, porque eu veria de novo. Seria, e assim, não só isso, porque tem filmes bons que eu só preciso ver uma vez, mas nesse caso é um filme que tem tantos detalhes, eu acho que apesar de parecer ser um filme meio
simples.
Um pouco simples, ele tem muitos detalhes, como esse mesmo que você falou, né, Luiz, da carta.
Sim.
Então se eu ver de novo, aí eu já vou prestar mais atenção nisso, ou...
Porque é uma coisa interessante, eles não focam no bilhete ali, no que tá escrito. Então se a pessoa, tipo, piscou, sabe? Não tá prestando muita atenção, ela perde isso aí.
Uhum.
Mas acho que...
É um filme que tem tantos detalhes e é um filme envolvente, que faz você... É. Né? E eu veria de novo, então por isso que eu acho que foi um filme bom, porque...
Ah, ele é bem atmosférico, sim.
Ele é envolvente, o jeito dele.
O que me faz assim, um pouco desgostar um pouco do filme, acho que é mais a parada subjetiva dele, né? Pô, como a gente tava falando com o Ace alguns dias, falta alguma coisa, né?
Eu achei que faltou alguma coisa, mas eu não sei dizer o quê. É uma coisa
pra
que
mim
eu.
Ele entregou o que tinha que entregar, sabe?
Sim. É aquela coisa, sabe, eu não acho ele, meu Deus do céu, esse filme é fora de série, é o melhor filme de adaptação de quadrinhos já feito. Eu não acho isso, né? mas eu acho ele muito bom, sim. Eu acho, sabe, é um filme bem bom, ele entregou o que ele tinha que entregar e ele não... Eu não consigo parar e pensar, meu Deus do céu, isso aqui é um defeito do filme, sabe? Então...
Defeitos, assim, eu realmente não consigo apontar tanto. Ele é bem atuado, ele é bem fotografado...
A mixagem de som é maravilhosa.
Mixagem de som é muito
fotografia,
boa.
Aquela fotografia senhor de que o último ato lá que ele vai entrar na.
No show lá do Jô Soares. Aliás, um easter egg interessante ali do Jô Soares, né? Do Murray.
O The Noite.
Não, se você reparar a fonte lá do programa dele, né? Do logotipo lá que tem escrito. É a mesma fonte da Animated Series, né? É a mesma tipografia lá do logotipo da Batman Animated Series dos anos 90. É uma referência interessante ele.
E, velho, porque, tipo, o meu. Acho que o problema mais é o lance subjetivo mesmo, assim. Que você não. Eu não achei ele tão interessante quanto eu imaginaria que fosse, talvez.
Ai, mas então, essa pegada subjetiva do filme, no meu caso, é o que me atrai, sabe? É o que faz não, eu falei, sim. É legal.
Assim, o que eu fiquei até feliz de ter depois do filme é que eu pensei, a imprensa fez tanto alarde pra nada, né? Não é aquele filme que vai inspirar uma geração de malucos e não sei o quê. Como a gente falou lá no New Geek, até porque, né, quem é maluco pra ir lá e entrar num lugar cheio de gente, sentar o dedo e meter bala, o cara provavelmente não ia precisar de uma grande inspiração pra fazer isso também.
Realmente também não é muito convincente nisso aí também, né?
É que eu acho que, assim, não tem como não inspirar caracterização, né? Não vou dizer atos. Eu acho que essa coisa de falar que um filme ou alguma coisa inspira outra coisa é totalmente sensacionalista, né?
Sim, é uma falácia.
Isso, a gente já sabe que isso não é verdade. Agora, por exemplo, que realmente aconteceu, realmente foi algo a se pensar, foi no caso do Esquadrão Suicida, que estavam romantizando a Harley com o Coringa. Sendo que, tipo, mano, era uma relação totalmente abusiva e tinha gente ali romantizando, né? Gostando assim. Daquilo. Tanto é que a Harley, ela é uma pessoa doida e tal. Eu vejo crianças vestindo com a fantasia dela. É o que mais se tem na Comic Con hoje em dia. É alguém fantasiado da Harley. Então ele dá essa inspiração, e aí, tipo, você vê criança de 8 anos, ou menos, não sei, com fantasia da Harley. E você fala, tipo, criança, sabe quem é essa menina? Sabe, tipo, que contexto é esse? Você não tá de Princesa da Disney, você não tá de Ariel, você não tá de Bela Adormecida, você tá de uma doida. Então eu não sei se foi esse medo em relação a esse Coringa, o que que vai surgir daí, né? E eu mesmo já vi algumas... Agora a gente tá no Halloween, né? Algumas fantasias desse Joker, né? E que eu acho legal. Eu acho que é só daí mesmo que vai sair. Vai ser esse tipo de referência. Mas agora referência de atitudes... Eu nem consigo ver ele como algo tão inspirador, né?
tão violento tenta... assim também.
É, ele dá um sermãozinho lá, de uma moralzinha de que, né, é, lá no, na entrevista dele no final. Mas até aí, era só alguém bem moralista, falando verdades, né? Verdades encobertas e escondidas que a gente tem em tudo quanto é lugar. Mas agora, inspirar alguma coisa... Nossa, gente, eu acho que põe John Wick aí, então, também, né? Porque aí, sim. Mas agora, Coringa, não tem nem por onde começar.
É, mas, é assim, cara, porque, objetivamente, a gente só deu elogios pro filme, né? Tirando uma ressalvazinha ou outra, que é minha, né? Na parte da trilha sonora, que eu achei que em alguns momentos poderia ter sido melhor. Uhum. É, mas, assim... na atuação, fotografia, até... Só que o roteiro, mesmo que seja bom, eu consigo ver um filme melhor do que esse, entendeu?
Uhum.
Eu consigo enxergar um filme melhor. E nem de longe eu consigo imaginar, como a Débora falou, um filme que vai inspirar a fazer Atos. Tanto é, eu só acredito nessa causa e consequência em um caso. Só em um caso eu consigo admitir isso, que é no caso de obras que tratam de suicídio. E nesse filme acho que ele mal fala disso direito. Porque a OMS tem toda uma pesquisa, tem uma cartilha para os produtores de conteúdo, para eles abordarem suicídio. Tem estudos de caso de obras que trataram suicídios de maneira totalmente equivocada e gerou problemas consideráveis, que aumentou a quantidade de suicídios. Tem um chamado efeito Werther, que foi quando começou esse estudo. Só que no quesito violência, você não pode, em nenhum caso, que um filme violento vai gerar atitudes violentas. Nem o caso, que esse filme é nem de longe o mais violento que eu já vi na minha vida.
Ainda é tipo aí para as crianças ver.
Não, é nada.
Violência.
Vamos concordar, tem duas cenas ali que tem um pouco mais de sangue e tudo mais, e é isso, pronto.
É, nossa, não tem... é. Você pega um filme do Tarantino, tem mais violência.
Você abre aqui o jornal aqui no Rio de Janeiro, tem mais violência.
Com certeza, eu acho que nesse caso, eu lembro muito dos 13 Reasons Why, né, os 13 porquês, que teve todo aquele bafafá da cena de suicídio dela, né.
Que foi muito mostra mal feito,
e tal. Não mal feito, mas no incentivo, eu digo, no caso.
Não, mal feito aqui no sentido de não seguir a cartilha de ordens da OMS. Então.
O que, mas pensando nesse sentido, o que pode haver é que esse filme do Coringa seja um gatilho, sim, para pessoas com depressão. Porque é um filme... numa atmosfera bem...
pesada, dark. Psicologicamente falando.
É um filme meio pesado psicologicamente. Ele fala coisas que você chega a se pensar realmente, né? Minha vida... né? O que ele fala?
É.
Minha morte vale mais que a minha vida.
Espero que minha morte valha isso mais aí. Centavos que minha vida, né? Essas coisas.
É verdade.
Então ele fala, não vejo motivos para viver, ninguém me enxerga, né? Então eu acho que isso são coisas que pessoas com depressão podem facilmente identificar e virar um gatilho para o estado dela.
Mas, nesse ponto aí eu até posso falar, né? Eu acho que leva a pensar assim. Por mais que, obviamente não foi um gatilho, tá? Eu tenho depressão, então acho que eu posso dar essa carteirada em que eu posso falar do assunto um pouquinho. Tipo, levanta aquelas perguntas, sabe? Só que se vai ser gatilho, aí já mais depende do quão séria tá a situação da pessoa, sabe? É. Até porque cada caso é um caso e tudo mais. Mas sim, psicologicamente falando, ele levanta alguns temas pesados. Mas, e isso é mais preocupante até que a parte gráfica, vamos dizer assim, da violência, que é aquilo que a gente falou. Tem duas cenas ali com sangue a mais e tá.
É o de menos. A violência desse filme é o de menos.
É.
A violência psicológica é o foco.
Exatamente.
Exatamente. Com certeza. A violência psicológica é muito maior do que a própria física, né? Porque o que tem de violência física a gente já viu em 300 filmes, né?
Mais até.
Mais até. Agora eu queria falar... do terceiro ato desse filme, que tipo, eu não tava empolgado com o filme, a minha crítica tava no site, eu dei 7,5, né? Eu não sou dos mais empolgados com esse filme. Mas o terceiro ato disso aqui, meu amigo.
Sim, foi a melhor parte do filme. Ali, o final.
Com certeza. Por onde a gente começa, hein? Porque tem tanta coisa, porque tem aquela cena do metrô, aí depois tem o
ele no programa show. Sim, ele no programa, que é meio que o bruto ali daquele do final do filme, né?
É, aí ele dá um tiro no Robert De Niro. Aí
felizmente depois ele não mata ali o Bira do Jô Soares, né? Mas aí já aí já é uma coisa se comemorar, ele apoia os músicos ali, ele não comete nenhum crime contra ele.
Ah, é, até que ele pega ele meio que é preso, né? E tem aquela cena que é igualzinho ao Dark Knight, que ele olha pelo lance.
Pela janela ali da.
Pela janela, né?
Da viatura.
Aí atropelado, entre aspas.
É, né? O carro bate ali. Não tem uma hora no filme que ele é atropelado, ou eu tô lembrando errado? Ali na hora que ele tá correndo. Ele é atropelado?
Então, na hora que ele tá correndo, ele é meio que atropelado, mas
ah,
ele...
Ah, eu sabia que eu tava lembrando de atropelamento.
Ele continua andando, tipo, é. Ele não foi atropelado, o carro bateu, mas ele não...
Ele não pega em cheio nele, ok, sim. É, ele é a melhor parte do filme, na minha opinião.
Com certeza.
E, assim, não desmerecendo o resto do filme, como eu te disse, não é aquele filme que você consegue facilmente apontar problemas, né? O que já é um mérito, por si só, já é um mérito em si. Exatamente. Então eu acho que a construção desse final ali, né, que de certa forma o filme todo levou ele a chegar ali no programa, porque lá desde o início você já tinha aquele, já ficava assistindo aquele programa se imaginando ali, sabe?
Então, eu fiquei pensando se a ligação tinha sido da imaginação dele.
Também, depois que foi revelado que tudo aquilo era alucinação, eu fiquei pensando, será que a ligação foi invenção da cabeça dele também? E aí, só que aí ele chega lá no estúdio, bom, tá todo mundo ali conversando com ele, então não. Ou ele tá imaginando isso também, ou não foi.
Ou porque, até porque no início do filme tem uma alucinação dele. Sim, que ele entra no show.
O Murray, né? Lá, o Murray fala, eu queria ter um filho que nem você ali.
É, ele foi bem entregue, na verdade.
Mas será que era... foi imaginação?
Foi porque até... Ali no início, sim, foi imaginação. Sim. Eu sei que aquilo ali é imaginação, porque se não fosse, se ele tivesse... Provavelmente o cara ia lembrar dele.
Com certeza.
Não, claro que não, gente. Muito pelo contrário, tipo... Sabe, às vezes foi por isso que ele deu um tiro nele. Exatamente por, tipo, fazer pouco caso dele.
Não, sim, foi
não, por fazer pouco caso. Por causa que... Tanto é que o Murray, ele apresenta o programa mostrando o cara no negócio da comédia.
Sim.
Mas ele, logicamente, ele lembraria dele, porque ele participou do programa dele antes.
É, se tivesse...
Tanto é que ele apresentou com sua novidade.
Pois é.
É.
Se ele não tivesse pego algum continuista do programa e pensar, esse não é aquele fulano que teve aqui?
Sabe? Pois é.
Mas aí...
Então, ele é muito cara de
assistir. Alguém ia ter percebido, se fosse o caso.
Com certeza.
E qual será que foi o intuito de ter mostrado isso, então?
Eu acho
que imagina as coisas.
É, que ele imagina, que ele tem essa imaginação vívida, o que é uma coisa frequente, inclusive, né, se eu não me engano, você tem estudos relacionados a isso, que essas pessoas que tendem a ser mais reclusas, assim, em questões de terem questões psicológicas, frequentemente têm imaginação mais vívida, assim. E também tem aí a questão de que eu acho que essa cena... Queria apresentar tanto a questão dele ter alucinação, quanto a questão de que ele tinha... Ele gostava... Você vê que ele gostava de assistir aquele programa, sabe? Ele meio que tinha uma admiração pelo programa. E essa admiração cai por terra quando ele vê o cara fazendo pouco dele lá na televisão depois.
Mas então, eu acho que foi só isso. Tipo, eu acho que... Era porque era um programa que ele e a mãe deles via.
Viam,
e aí ele gostava... matando o cara, ele foi tipo também do tipo, não quero mais saber...
Não quero ligações com a minha vida antes disso. Tipo isso.
Isso, tipo, minha mãe amava você, então, tipo, não quero ter mais nada.
É uma possibilidade também, apesar de que eu acho que aquela cena ali mostra que ele em si gostava do programa. Então, sabe, pode ser um jeito de ele se livrar das amarras de quem ele era antes também.
Aquela cena do início, pra mim, foi mais o filme querendo mostrar que ele sente uma falta de uma figura paterna.
Também é uma interpretação possível.
A minha interpretação foi essa mesmo. Tanto é que ele foca muito no lance do filho.
Sim, geralmente quem é quem é criado, né, sem um pai exatamente, geralmente tende a sentir essa falta em algum grau. Novamente, também posso falar por experiência aí, mas enfim. meu pai morreu bem cedo, no caso.
E também mostra muito a imaturidade dele, né, nessa cena.
Sim, sim.
Com certeza.
Foi uma cena que mostrou do tipo, ok, ele tem problemas. Sabe, pra mim.
Foi meio que apresentando assim. Também.
E o final, assim, que eu achei meio... Não sei se foi bem desnecessário, mas eu acho que teve um... Não, logo quando acaba tudo, que ele tá em Arkham, que ele tá no hospital psiquiatra, que ele aparentemente mata a psiquiatra.
Eu achei aquilo ali desnecessário, porque a cena anterior é tão perfeita que pra mim tinha que ter acabado.
Tem que ter algum sentido aquela cena. Não é que depois que ele mata ela entra Harley? Não sei.
Aquela cena ali foi mais pra deixar também uma porta aberta. Tipo, a história dele não acabou com ele ali preso numa sala de um sanatório. Ele foge e tal, e o que acontece depois foi a critério da imaginação aí de quem assiste.
Não, ele não fugiu.
Não, pode ter fugido, pode não ter fugido. Né? Não aparece os caras lá conseguindo pegar ele no final. Eu acho que aquilo ali é mais uma coisa pra dizer, ó, o que acontece depois aqui fica a critério da imaginação de quem vê, sabe?
E fica a critério do Joaquim Phoenix, ele vai topar fazer
também,
o próximo filme.
E também
tem um lapso temporal, não é? Porque mostra ele no meio da rebelião, né? E depois já mostra ele na ala...
Sim, passa um tempo, não sabemos exatamente quanto, mas passa um tempo.
Então, aí já dá uma outra abertura pra sequência.
É.
Como que ele chegou ali? Tipo, o que que ele fez? Não, o que ele fez a gente sabe, né? Mas ele deve ter feito mais coisas.
O que que aconteceu entre uma coisa e outra? Aconteceu alguma coisa entre uma coisa e outra? Sim. Então, são perguntas.
No fim das contas, eu acho que pro DCZ que apoiou o DCU até a morte ali pode ter sido a referência ao final de Batman vs Superman, que tinha o Lex Luthor lá preso.
Cara, esquece essa coisa aí do Batman vs Superman.
Nem lembro.
É melhor as pessoas. É que nem eu e o Coringa do Esquadrão Suicida, né? Nem lembro.
Nunca nem vi.
Nunca nem vi, mas aí.